Então vamos lá. Hoje eu vou soltar aleatório o tema porque. Quero ver o que vocês têm para perguntar aí de diferente. Vamos tratar de assunto aí que vocês queiram falar. Isso é diferente. A Bíblia e autoconhecimento. Interessante, Anne. Interessante. Economia comportamental. Outra coisa bem diferente. Nem fazia ideia que existia isso daí. Fala, Paulinha. Então, Paulinha pergunta: qual é o impacto do sódio na retenção? Faz diferença visual em curto prazo? Paulinha, sódio é o que mais faz diferença visual em curto prazo, na verdade. Porque quando você olha a modificação do seu corpo, a maior modificação aguda, né? Por exemplo, menstruação, né? Que acho que para mulher é o mais exemplo mais palpável, né? É por retenção de líquido. Não é porque você engordou. Ah, vou menstruar e engordei agudamente. Na verdade, não. O que existe é, como você tem um aumento razoável da sua progesterona, e a progesterona, ela não deixa de ser um mineral corticoide, ela prende o sódio, né? E o sódio, ele tem essa capacidade de segurar a água, é a função. Segunda função mais importante dele no seu corpo. A primeira é fazer funcionar um negócio. Você deve ter estudado na oitava, no primeiro colegial, que é a bomba de sódio e potássio, né? Que é uma forma do teu organismo ter uma valvulinha de liga e desliga, né? Ou ter um mecanismo de liga e desliga, né? A segunda é segurar a água. A gente segura a água em célula muscular, por exemplo, por duas coisas. A gente segura tanto pela concentração de sódio quanto pela concentração de glicogênio no músculo. Agora, na gordura, por exemplo, é só sódio, tá? Então vamos pegar a mulher perto da menstruação. O que que acontece? Ela tem um aumento do que são os do que é a retenção de sódio, que é induzido pelo aumento da progesterona. Sabe, todo hormônio esteroide, ele tem essa propriedade de segurar sódio, qualquer um deles. Lógico, os mineralocorticoides mais, né? Então, pregnenolona, progesterona, deoxicorticosterona, corticosterona e finalmente aldosterona. Ah, todos eles têm isso. Então teve uma época que o pessoal gostava de tomar pregnenolona. Não sei por quê. Mas a pregnenolona fazia reter um sódio lascado. Que me levava a perguntar, a me perguntar por quê. Alguém ia tomar pregnenolona. Estão reclamando que o áudio está baixo. O áudio está baixo aí para vocês? Eu estou de óculos, estou enxergando melhor. Aliás, tive que tirar a lente, né? Porque 2 dias sem dormir, eu estava parecendo um vampiro. Bom, então o áudio está normal. Você está ouvindo o áudio baixo, aumenta o som do seu telefone aí. Valeu, 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 pessoal. Então, quando a gente fala principalmente só de em cruzo, cruzo curto prazo, caraca, principalmente quando a gente fala em curto prazo, Paulinha, a gente fala de sódio, né? Então, menstruação é esse fenômeno que você retém sódio por conta do aumento da progesterona, associada com um nível médio de estradiol. Então você se sente inchada, retida, né? Você segura muito líquido. Agora, se você consumir muito sal, com certeza você vai forçar esse sal ser absorvido. E assim, em termos de limite, quando você fala esporte, né? 3 gramas de sal ao dia, a priori é o suficiente para você sobreviver e ter um físico bacana. Atleta em fase de competição, principalmente, aí a gente limita isso, 3 gramas ao dia. E aí, tirar o sódio funciona? Tirar o sódio funciona, só que o problema é que você não está tirando, quando você tira o sódio da dieta completamente, né? Você não está simplesmente tirando a retenção que o sódio causa. Você está diminuindo a função de toda a bomba de sódio e potássio que tem no seu corpo. Então, você se sente mais cansada, se sente mais indisposta, se sente eu acho que a palavra, né, é enfraquecido mesmo, né? Pode ver que quando você usa um. Não sei se vocês já tomaram diurético de alto teto, tipo uma furosemida da vida, né? Ela expolia sódio e expolia potássio, as duas coisas. E o que a pessoa mais sente é cansaço, né? Logo, você acaba pagando um preço muito alto para tentar tirar o sódio da tua, entre aspas, da tua vida, né? E uma das coisas que, na minha opinião, é desnecessária e é perniciosa, ou seja, ela piora a qualidade de vida das pessoas, principalmente do atleta, é quando ele decide tirar sódio e carboidrato ao mesmo tempo. Porque você tira a capacidade de retenção osmolar, tá? E aí você não consegue segurar a água direito no teu corpo. Porque você não consegue segurar água na sua célula. E esse mecanismo de. E quando você tira o carboidrato, você não tira só a água, porque você não tem mais o glicogênio para segurar líquido na célula. Você acaba tirando sódio também. Por quê? Porque a insulina, pessoal, é o principal hormônio que faz com que a gente segure sódio no nosso corpo. E quando você tira carboidrato, né, se você tem uma dieta hipocalórica e principalmente de baixo carboidrato, as suas taxas de insulina vão cair. E quando caem suas taxas de insulina, você tem a diminuição na capacidade de retenção de sódio. Então o cansaço ele duplica. Não bastasse você tirar o sódio da sua dieta. Quando você vai fazer uma restrição severa de carboidrato, você tem um mecanismo que duplica essa ação por conta da diminuição dos títulos de insulina. E isso para o músculo é ruim por quê? Porque como eu sempre falo para vocês, a insulina é o hormônio anabólico principal. É ele que faz você ter síntese proteica. A testosterona, os esteroides, como eu falo para vocês, ela faz você aumentar a velocidade de reparação. Mas ela não faz você ter síntese proteica. Quem coordena a síntese proteica insulina, aminoácido, né? E acaba portanto, ficando aquele aspecto daquele físico judiado, aquele físico cansado, aquele físico sem brilho, tá? E aí o que faz com que a gente evite essa manobra, né? Então, normalmente, retirada de carboidrato e de sal da dieta, você faz em situações muito extremas, né? Só quando você tem um desequilíbrio mesmo, quando a pessoa está equilibrada, mas quer perder líquido, a gente faz um ou outro, tá? Então, resumindo a tua pergunta, Paulinha, praticamente toda alteração de curto prazo ela é líquido. Logo, toda alteração de curto prazo é sódio dependente. Ela só acontece porque você tem uma diminuição na sua capacidade de manter o seu corpo em níveis ideais de líquido. E isso acontece muito rápido, né? Lifestyle Leti. Deve ser Letícia, né? Por que o cardio em jejum precisa ser leve a moderado? Então, Letícia, primeiro porque se você fizer um cardio intenso em jejum, você vai entrar numa situação catabólica. E não é isso que você quer, né? O cardio em jejum, quando você faz ele intenso, ele. Primeiro que você não consegue fazer ele muito intenso, porque você está em jejum, né? A menos que você tenha consumido uma bela refeição de carboidrato antes de dormir, né? Que tenha te permitido fazer uma reserva de glicogênio razoável. Agora, quando você faz esse cardio em jejum de uma forma, né, mais intensa, do ponto de vista metabólico, a significância muda. Porque qual a razão do exercício em jejum? Né, se você for levantar os estudos que falam da parte metabólica, você vai encontrar uma pesquisadora chamada Karen Proen, que escreve muito sobre isso. E que fez os trabalhos que tem a metodologia mais legal, assim, que é confiável, que não é uma entusiasta em cardio em jejum. Ela escreve sobre cardio em jejum. E no estudo dela, o que ela mostra? Que o cardio em jejum, ele vem cavalgando uma outra área de estudo que a gente tem na parte de exercício e de fisiologia, que é a agressão mitocondrial. Então, toda vez que você cria uma agressão mitocondrial controlada, você aumenta a biogênese mitocondrial ou você aumenta a sua capacidade de produção enzimática. O que eu estou falando para você? Toda vez que você ataca o seu músculo dando um exercício com carga para ele, ele aumenta, não aumenta? Toda vez que você faz um exercício cuja capacidade enzimática é predominante, você não tem energia disponível para fazê-lo, você ataca a mitocôndria. E essa mitocôndria, em resposta a isso, ela faz com que você tenha uma melhora da sua função. Agora, o que que a Karen mostra, né? Que o cardio em jejum, ele é importante na fase de refeeding, na fase que você vai se alimentar. Por quê? Ele é capaz de condicionar célula branca do seu corpo, célula tipo 2, a se tornar parcialmente oxidativa. E parcialmente assim, tem que tomar muito cuidado com esse termo, porque ela não se torna oxidativa e se torna uma fibra lenta. ela se torna capaz de usar gordura como substrato energético. Isso acontece por quê? Porque você tem uma agressão mitocondrial causada pelo exercício sem energia disponível, que vai fazer com que seu corpo se adapte, melhorando as condições energéticas dele. Olha a forma que ele administra isso. Mas isso tem uma condição, que você faça seu exercício no estímulo até 60% do seu consumo máximo de oxigênio ou do seu VO2 máximo. Por que que existe esse limitante? Aí a gente entra numa área que é importante para quem tem paciente com diabetes e treino. Toda vez que você faz exercício, você tem que fazer uma regulação da sua glicemia, né? Por quê? Uma das coisas que acontece no exercício é você expressar receptor GLUT4 para captar mais glicose para a célula. E você está gastando energia. Isso vai fazer com que você tenha uma queda na sua glicemia. E como a gente já falou outro dia, a gente fez as contas, né? Quanto que a gente tem glicose no sangue? Quanto que um homem de 110 quilos, que nem eu, tem de glicose no sangue? Bom, vamos fazer uma conta? Minha glicemia de jejum é da ordem de 80 miligramas por decilitro. Se é 80 miligramas por decilitro, é 800 miligramas por litro. Eu tenho 100, 110 quilos, mais ou menos uns 5 litros de volemia. Então eu tenho 4 gramas de glicose só circulando no meu sangue. 4 gramas. Bom, você imagina que 110 quilos se movimentando, fazendo exercício, esses 4 gramas, eles vão sumir rapidinho, né? Mais parênteses, né? Esses 4 gramas, eles não são utilizados pelo músculo necessariamente. Eles são utilizados pelo teu corpo para ele continuar funcionando. Ué, da onde o corpo tira energia? O músculo, ele tira energia do glicogênio muscular. O músculo, ele não queima a glicose dele, ele queima o glicogênio que ele tem estocado. Por isso que a gente fala que para treinar, o seu pré-treino alimentar, ele não é antes do treino. Ele é pelo menos 4 horas antes para dar tempo de você formar glicogênio. E nessa balada, então, o que que você começa a ver se encaixar? Primeiro, que você tem que ter uma estratégia para fazer isso, por quê? Porque dos mecanismos de controle da sua glicemia, quando você faz exercício intenso, ou seja, quando você passa de 60% do seu consumo máximo de oxigênio, o que acaba acontecendo é que você libera catecolaminas para você conseguir regular a sua glicemia. Adrenalina e noradrenalina. Ah, mas eu não faço isso. Faz sim. É assim que você aumenta a sua frequência cardíaca. Então, quando você aumenta a sua frequência cardíaca, às custas de adrenalina e noradrenalina, você também está fazendo sua regulação glicêmica. Qual o segundo hormônio a ser liberado numa situação de estresse físico, de insuficiência de energia? Aí é o GH. E o GH que você libera quando você treina em jejum, ele não é com um propósito anabólico. Ele é com o propósito de regular a sua glicemia, aumentando o que é a quantidade de triglicérides circulantes, tá? Então o GH, ele ativa uma enzima que chama lipase, hormônio sensível, e você libera triacilglicerol mais ácido graxo para você poder fazer isso. Vamos supor que você continue estimulando seu físico de forma intensa e continuamente. O que seu corpo faz então? Aí ele aumenta a função da suprarrenal, né, que está ligada desde o começo, Porque a adrenalina e noradrenalina você produz na medula da suprarrenal junto com substância P e junto com outro hormônio muito chato para quem treina, que é a somatostatina. E quando você libera, quando você estimula a suprarrenal, ela vai estimular, ela vai liberar cortisol, né? Lembra do cortisol? O hormônio que faz regulação glicêmica às custas de lipólise. Cortisol faz lipólise, tá? Só que ele faz lipólise subcutânea e lipogênese visceral. Né? Lembra da faculdade? Lembra daquela foto da pessoa com síndrome de Cushing? Ela tem gordura central, tem aquele abdômen rombo, né? Aquele tórax rombo. Só que ele também faz proteólise. Então a ideia é que você tenha um exercício aeróbico em jejum num determinado limite de intensidade para que você não libere grandes quantidades de catecolamina e principalmente não libere nem GH nem cortisol. Por quê? Porque quando você faz isso, o teu corpo ele mobiliza energia. Então não interessa se você comeu ou não comeu. Se o seu corpo mobilizou energia, o que vai acontecer é esse processo de estímulo da função da mitocôndria, ele cessa, porque você está entregando para ela a energia que você quer. A gente chama isso de produção endógena de glicose. O que é uma forma de você fazer isso? Liberar, por exemplo, o glicogênio hepático, que é um glicogênio mais difícil do seu corpo lançar a mão, né? Ele está numa reserva estratégica super importante. Então, o exercício em jejum, o aeróbio em jejum, se o objetivo é que você faça para melhorar a função metabólica às custas de uma agressão mitocondrial controlada, então você está lá fazendo, entre aspas, musculação para mitocôndria, né? Musculação para o músculo é fácil, você dá peso, tempo sob tensão, o músculo cresce. Agora, como que você faz isso para o teu aparelho aeróbico? Você pode fazer fazendo exercício aeróbico de alta intensidade, ou então você pode fazer exercício em jejum de baixa intensidade. De uma forma muito genérica, entre 100 e 110 batimentos, tá? Eu já estou em 105 aqui. Então não é nem moderado, sabe, Letícia? É baixa intensidade mesmo. 60% do VO2 máximo é uma intensidade onde você consegue conversar. Então você saiu para caminhar hoje de manhã para assistir a live aqui com a gente e você chamou uma amiga, por exemplo. O limite de você estar aproveitando esse aeróbio, pelo menos com objetivo metabólico, é você fazê-lo numa intensidade em que você consegue conversar com a sua amiga. Se você já não consegue mais falar com ela, significa que esse exercício ele está mais intenso do que você toleraria. Então, tem essa questão em relação a qual a utilidade do exercício aeróbio em jejum, né? A utilidade dele é você conseguir ganhar capacidade física ou ganhar capacidade metabólica sem que para isso você faça um exercício de alta intensidade. Agora, se você perguntar para mim, ah, por que que você faz o aeróbio em jejum? E eu canso de falar isso para vocês não caírem em falácias. Eu faço o aeróbio em jejum porque o aeróbio em jejum para mim é conveniente, né? E por que que é conveniente? Porque primeiro, eu estou numa época que eu precisei voltar a treinar de manhã. Por quê? Porque minha noite não tem fim. Terça-feira, por exemplo, a gente foi gravar ao menos de 8 minutos com o Rafinha Bastos e o meu dia terminou 11 da noite, né? Eu parei de atender umas 7, 7 e pouquinho. Não, era quase 8 horas. Deu tempo de eu pegar o carro e ir para o estúdio do Rafinha para gravar o podcast. A que horas eu ia treinar? Né? Então treinar de manhã, Plete, é dar uma saída pra gente que tem uma rotina de compromisso que é variável, né? E no meu caso, que horas que eu utilizo do meu dia para marcar qualquer coisa extra? É à noite, final da noite, né? Claro, eu não marco nada depois da meia-noite, né? Mas até meia-noite eu estou à disposição. Tem problema. Segunda teve alguma coisa. Ah, segunda. Segunda eu fiquei fazendo uma aula. Por sinal, dei ontem à tarde. Mas, por exemplo, terça, eu fiquei com o Rafinha Bastos até às 11. Ontem, depois de ter atendido, eu dei uma aula. Muito legal essa aula, né? Por que que nós não fazemos o que é saudável? Que é uma reflexão com algumas coisas que algumas afirmações são embasadas pela literatura, mas o restante que eu falei, né, é da percepção da minha experiência. Porque às vezes é mais difícil de fazer aula, né? Porque não é só você alinhar os pontos da literatura para você criar uma história que a pessoa consiga compreender a sua ação, né? Lembra que medicina é baseada em evidência? Ela obedece três pilares principais. Primeiro, literatura da época, né? Então você usa as evidências no momento. Segundo, ai, caramba. Segundo, a experiência do profissional, tá? Então, o quanto você tem de habilidade naquele assunto. Então, não adianta eu querer falar sobre oncologia. Não é minha área de trabalho, eu não estudo oncologia, né? E não vou me meter a falar disso. Não sem ter experiência, tá? E finalmente, a preferência do paciente, Leti. O profissional que se gaba em trabalhar baseado em evidências, né, que faz medicina baseada em evidências, ele tem sempre essas premissas. Então, ele vai trabalhar de acordo com o que a literatura científica mostra, baseado na sua experiência, só que respeitando a preferência do paciente. Por isso que é difícil, tá? E eu precisava mostrar isso na aula. Então foi um assunto complicado, né, para conseguir atingir, para conseguir fazer, porque o que que aconteceu? Eu precisava tirar exemplos do meu dia a dia para falar para o pessoal coisas que eles estão acostumados a ver, mas não dá bola durante o dia a dia deles, né? Então, segunda-feira eu fiquei fazendo aula até 2 da manhã. Terça, eu fui dormir 1 da manhã. E ontem, eu fui dormir, era mais ou menos meia-noite e meia, por aí. A Roberta, por exemplo, ela estava dando aula no curso do Rodolfo Pérez. Teve aula ontem à noite. Ela ficou até 10h30. E a gente acabou indo dormir mais tarde. Ai, ai. Então foi uma semana bem broca aí. 2021 começou e começou chutando tudo, tá? Agora, o que é importante você saber? Quando a gente pega esses estudos, como da Karen Proin também, né? Ele vai te dar um direcionamento daquilo que é necessário fazer. Então, no estudo da Karen Proin, por exemplo, para você ter esse efeito de agressão mitocondrial, você precisa treinar, você precisa fazer esse aeróbio por pelo menos 2 horas. Então, imagina fazer uma live de 2 horas todo dia. É pesado. E aí, assim, a sabedoria, né, ensina a gente que estudo científico não é uma coisa que se replica no dia, né? Por quê? Porque o estudo científico ele acontece dentro de um ambiente controlado. E você trata de pessoas que não vivem no ambiente controlado. Até porque, se essas pessoas vivessem no ambiente controlado, elas não teriam um quinto dos problemas que elas têm. Estava conversando com um amigo meu esses dias e ele me falou que um colega nosso, que é intensivista, que trabalha em UTI, ele apontou uma situação para ele curiosa, né? Que você vai numa UTI, para cada 10 pessoas, 8 praticamente escolheram estar ali. Você tem dois lá que, ah, acidente de moto, sei lá, pós-cirúrgico. Mas você tem 8 caras que estão na UTI por consequência de doenças crônico-degenerativas que eram evitáveis cuidando da sua vida. Então, pessoa com diabetes descompensado, pessoa que teve um evento agudo cardíaco porque não cuidava do estilo de vida, uma pessoa que teve um AVC pelas mesmas razões. Então, existe essa questão, né, da necessidade que a gente tem de enxergar tudo a longo prazo, né? E assim, quando você começa a enxergar a longo prazo, você começa a fazer as coisas, Letícia, a hora que dá, mas você faz, né? No meu caso, eu tenho das 6 às 7 fazer aeróbio. Opa, ó, vivo tossindo aí. Eu tenho das 6 às 7 fazer aeróbio, eu treino das 7 às 8. Para mim é conveniente, por quê? Porque eu levanto da cama e começo com sono mesmo. Aí eu vou acordando no aeróbio. Demora aí uns 25 minutos até eu conseguir acordar. Isso faz com que eu consiga treinar de manhã. Se eu não fizer aeróbio antes, meu treino sai uma caca, né? Primeiro que eu fico muito fraco para resistir à fadiga, porque eu não estou aquecido. Então eu não consigo realizar a quantidade de trabalho que eu deveria. Segundo que a minha velocidade de recuperação também fica uma caca. Isso quer dizer treino ruim. E treino ruim significa não estimulação. E o treino serve para te estimular a desenvolver. Se você perde essa questão de sinalização, para que você vai treinar? Entendeu? Então lembra disso que eu te falei. É muito difícil você fazer um aeróbio em jejum nas recomendações que ele funciona. Até porque é muito chato, né? Imagina, 2 horas passando com seu cachorro de manhã sem aumentar sua frequência cardíaca, né? E por que que de manhã é um momento oportuno para você fazer exercício? Porque de manhã você tem uma coisa que chama efeito alvorecer. A gente tem um aumento da resistência à insulina fisiológico nas primeiras horas da manhã, que faz muita gente assustar quando vai fazer exame de sangue. A pessoa vai lá, faz exame de sangue e vem com uma glicemia alterada. Muitas vezes é por conta desse efeito. Claro que esse é um efeito que chama atenção para uma fragilidade metabólica e deixa a gente atento. Mas você não ficou diabético por causa disso, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não pode se desesperar. Vamos ver o que mais. SS Moraes, aos 25 anos já graduado estudando para o vestibular de medicina. Meus parabéns. Tem que seguir seus sonhos mesmo. Se é teu sonho fazer medicina, vai fazer. Não interessa a idade que você tenha. No ano que eu passei na Escola Paulista, passou comigo uma mulher que tinha quase 50 anos na Escola Paulista de Medicina, ou seja, enfrentou uma FUVEST. E o que que era a história dela? História admirável, né? Não precisa nem dizer, uma mulher super inteligente, né? E dedicou a vida dela à família e educar os filhos. Ou as filhas. E quando ela viu os filhos criados, ela fez, né? Estão criados, já fiz meu trabalho, vou cuidar de mim, vou fazer o que eu quero. E ela foi fazer medicina. E ela era uma grande estudante. Se tornou uma excelente médica, né? Eu acho que a maturidade ela tem isso também, né? Faz você olhar as coisas de uma forma diferente. Fazer faculdade não é simplesmente passar na prova, né? Compreender que aquilo é tua profissão. Então, você não tem que ter medo de não passar na prova. Você tem que ter medo, na realidade, de não saber responder à prova, porque cada paciente que você atende é uma prova. Não, o paciente não vai com você para tomar café. Ele vai passar com você para trazer um problema e de preferência que você resolva, né? Então, da onde você vai colar o dia que você estiver trabalhando? E citando esse exemplo, eu te falo, é o teu sonho? Querida, tá nova. Vai firme. Ai, vamos ver o que mais. Marketing digital e lançamento, não faço nem ideia. Do que, como é que faz isso, Cleiton? Virou moda, né? Ô Gabriel, quando escrever o e-book, escreva mais completão. Ah, eu vou fazer um tratado, né, meu? Aí é complicado. Opa, Lucas, a gente não compensa, né, a ausência de refeição, na verdade, né? Porque por mais que você esteja comendo alimentos de baixa densidade calórica e que tem uma quantidade de macronutriente que foi feito o cálculo por dia, sempre que você aumenta a caloria de uma refeição, você pode causar justamente o efeito que você não quer. Você não fracionou a refeição durante o dia para você evitar o pico de caloria em uma refeição só? Então, se você compensar e juntar duas refeições, você está fazendo exatamente o que você se programou para não fazer. Então, perdeu a refeição, perdeu. Esse que é o problema. Para não passar zerado, um shake de whey, pelo menos para você tentar manter a proteína em dia, tá? Agora, principalmente não some à noite. Por quê? Porque aí uma série de trabalhos mostram que se você aumenta a quantidade de alimento de noite, você piora a sua função metabólica. Um dos trabalhos mais bem escritos e mais interessantes sobre isso é um trabalho de 2011 de uma escritora, de uma pesquisadora chamada Linda Morgan. E ela fez um estudo muito interessante, né? Ela fez uma dieta de 7 mil quilojoules. 7 mil quilojoules dá mais ou menos 2 mil calorias, tá? Então ela pegou os indivíduos, uma dieta de mais ou menos 2 mil calorias. Ela fez a seguinte experiência. Ela deu para eles 1.500 calorias de manhã, 500 no almoço, 500 no jantar. E aí depois ela inverteu. Ela deu 500 calorias de manhã, 500 no almoço e 1.500 no jantar. O que aconteceu com a curva de resposta insulinêmica desses caras? Fazendo a mesma dieta, com a mesma quantidade calórica, só invertendo o que era o horário da refeição de maior volume calórico. Eles pioraram a função metabólica deles. Eles pioraram a resistência à insulina. Mostrando que, de fato, à noite não é hora de você comer, é hora de você dormir. E mostrando uma coisa muito importante, né? Que do ponto de vista comportamental, né, o pessoal tenta emagrecer fazendo sacrifícios errados, né? A pessoa sai de casa sem comer. E aí tem um estudo da American Heart Association que mostra que você fazer jejum matinal aumenta em 27% o risco de doença coronariana. Aí na hora do almoço ele está segurando as pontas, tem gente vendo, então ele pede lá um frango com salada. Por isso que você vê tanta gente fora do peso insistindo em comer frango com salada na hora do almoço, que não é a melhor opção. Só que aí chega de noite, o que que acontece? O pessoal derruba a casa, né? Só não come o armário. O que que ela está fazendo? Só está engordando de um jeito diferente. E por isso que jejum intermitente, do jeito que a galera quer fazer, né? Das 2 da tarde às 10 da noite, não é a coisa mais eficiente para você emagrecer. Se você for um obeso de 170 quilos, isso inevitavelmente vai limitar a quantidade de caloria e vai fazer você perder algum pezinho. Agora, se o teu peso ele já é um peso bom e você está querendo perder aqueles 3, 4 quilinhos, o que que vai acontecer? Ah, acabou meu suco do Hulk. O que vai acontecer? Você vai perder músculo e vai ganhar gordura, porque você está piorando sua resistência à insulina, tá? Então, jantar não é hora de compensar nada, tá? E aí, eu não gosto de concordar com o lugar comum, né? Eu não gosto de clichês, mas aquela história. Tome café como um rei. Almoce como um nobre e jante como um plebeu, ela tem seu sentido de ser sim, viu? E realmente é uma forma que você consegue administrar o volume calórico que você consome durante o dia de uma forma que você tenha melhora daquilo que é a sua função orgânica, principalmente se você quer perder gordura. A gente costuma falar emagrecer, pessoal, para quem está fora do peso. Quem não está fora do peso, a gente fala em perder gorduras, né? Existe uma semelhança, mas não é igual. Porque emagrecimento, né, faz sentido quando você tem uma pessoa que está patologicamente reservando gordura por uma alteração metabólica, nascida ou desenvolvida, né? Ou que ela tem. Ou que ela desenvolveu por causa do hábito. Agora, quando a gente fala de pessoas que têm um físico já trabalhado, principalmente quem treina, né, você fala, costuma falar perda de gordura. Eu deixo isso sempre nos meus prontuários para sempre diferenciar aquilo que eu estou atendendo. Né? O que é um paciente que precisa de emagrecimento? Então, quando eu deixo lá, hipótese diagnóstica, sobrepeso, conduta, ajustes para emagrecimento, eu sei que eu estou lidando com uma pessoa que está fora do peso. E minha equipe sabe isso também. Né? Porque eu faço a primeira consulta junto com a Vanessa, que é nutricionista. A gente desenha o que é a forma metabólica inicial. Depois de um mês, essa pessoa vai passar com o meu chefe dos personais, o Heraldo, que é treinador e nutricionista. E o que o Heraldo vai fazer? Ele faz um exame que chama calorimetria para determinar quanto está o gasto basal dessa pessoa e a gente saber o déficit calórico dela, ou o déficit de gasto calórico dela. Por quê? Porque quando você divide o seu gasto calórico pelo seu peso, você encontra a sua taxa de consumo de caloria por quilo. E o que que vem a ser ideal? Né? Na nossa experiência, uma taxa acima de 30 quilocalorias por quilograma de peso. Então o cara tem 100 quilos lá, então ele tem que ter uma taxa metabólica basal de pelo menos 3 mil quilocalorias. E você pode fazer isso. Como que você ajusta isso? Você pode ajustar metabolicamente a rotina do sujeito para tentar melhorar esse número e você tira peso. Ué, assim você ajusta essa taxa, né? Por isso que muitas vezes a pessoa pergunta, qual o meu peso ideal? Para sua taxa metabólica basal, pelo menos na nossa experiência, é esse. Então, quando você pesa 60 quilos, né? Qual que é a taxa metabólica basal esperada? Na nossa experiência, pelo menos 1.800 calorias. Isso quer dizer que se você está emagrecendo com muito menos que isso, você está perdendo massa muscular. E quer dizer que se o exame ele bate lá numa mulher de 60 quilos, por exemplo, 1.500 calorias basal, ele está mostrando que existe um déficit, né? Você tem um déficit metabólico de 300 calorias. E aí vocês começam a entender qual a importância do exercício. O que que o exercício faz com o metabolismo, pessoal? Ele aumenta o gasto. Então, depois de um mês que essa pessoa ela faz exercício de verdade, em nível de treinamento, né? Qual é a tendência? A gente fazer a calorimetria e ela ampliar o gasto metabólico basal dela. Então, com um mês, o Heraldo pega essa nossa paciente, discute o treino com ela. Se ela tiver um treinador, ele discute com o treinador e apresenta o caso da paciente e faz o ajuste dietético de acordo com o que. Chuchu, que saudade de você, beijão. E aí, ele ajusta a dieta principalmente porque a pessoa consegue fazer. Porque tem aquela história, o feito é melhor que o perfeito. Depois de um mês que passa com o Heraldo, a pessoa ela passa com o Bernardo e a Camila. O Bernardo é médico, tem formação em endócrino, a Camila é nutricionista, e eles são os primeiros a pegar a primeira bateria de exames que a gente faz depois da primeira consulta, que são com 2 meses. E aí, o que o Bernardo e a Camila fazem? Eles analisam essa situação, a gente senta e discute, né? O Bernardo sempre puxando mais para a visão endocrinológica, eu puxando mais para a visão de desempenho, para a gente criar um lugar comum entre essas duas coisas. E aí a gente dá novas rotinas, novos direcionamentos. Depois de um mês que passou com o Bernardo e a Camila, portanto, 3 meses depois que passou comigo, novamente o Heraldo vai rever a calorimetria e fazer ajustes. E aí, com 4 meses, a pessoa volta comigo e com a Vanessa. E teoricamente, né, nesse período, é o suficiente para a pessoa conseguir chegar num resultado bacana. Fazendo isso, qual que é a taxa de melhora? A média do consultório, pessoal, é de mais ou menos 3 a 5% de gordura para cada 2 meses. Então, em 4 meses, a gente espera que a pessoa tenha melhorado entre 6 e 10%. Tem gente que melhora mais que isso? Tem. Só que são pessoas que estão fora do peso, mas que já têm experiência em fazer dieta. Já sabe treinar, tem um treinador, né? Então tem condições diferentes. É a mesma coisa que você falar um sujeito que, olha, você tem que estudar isso. Ele é um cara organizado, ele tem um escritório dele, ele tem uns livros, ele sabe priorizar os temas. Então esse cara vai estudar muito bem. Ou então você falar uma pessoa que tem filho pequeno, trabalha das 7 da manhã às 8 da noite, dorme mal, ou seja, está em condições ruins. E aí nesse caso, essa pessoa, ela tem uma necessidade de um aprendizado maior, né, do que ela tem que fazer. Porque muitas vezes ela vai fazer uma coisa que ela nunca fez na vida, ela nunca fez uma dieta para valer, ela nunca treinou para valer. E aí, você tem que dar um tempo para a pessoa aprender a fazer aquilo, né? Depois desses 4 meses iniciais, aí a gente começa a espaçar as consultas, né? Para a pessoa também desmamar da gente, né? A gente não quer segurar o paciente. A gente quer que o paciente ande sozinho. Até que chega uma situação que a gente vai ver ele uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, né? Só para fazer os ajustes daquele próximo período e seguir adiante, né? Porque a gente acredita que os melhores resultados, eles vêm quando a gente ensina a pessoa sobre ela mesma, né? Então o consultório, meu consultório, ele tem essa pegada de... O americano chama isso de patient education, né? Ensinar o paciente as coisas que ele precisa saber sobre ele mesmo. A gente quer que o paciente não erre, pelo menos que ele não erre de forma não proposital, tá? Tudo isso para te contar por que que você não deve fazer compensação, hein, Lucas? Complexo. Bem complexo. Então, não há compensações, tá? A gente não costuma fazer isso. Eita, 53 minutos. Vou pegar uma xícara de café. Vamos lá comigo. Aproveitar mais essa bagunça aqui. Quer dizer, não é muita bagunça, mas é bagunça. Tem umas coisas que não me conformam. Eu tô olhando o parque aqui na frente. A ideia deles de prevenir o Covid é, das duas aberturas do parque, abrir uma. Quanta estupidez eu vi nessa pandemia. Eu acho que o recorde que ninguém tá contando, né, é de quanta estupidez passou no dia. Vamos pegar um café comigo, vai. Bora. Só tem um problema de fazer bicicleta. O exercicinho que dói a bunda. Meu Deus do céu. Olha o fliperama que vocês gostam aí. Pra quem é fã do King of Fighters, tem todos os King of Fighters. Pra mim, a ostentação é isso. É realizar meu sonho de criança. Casar com a mulher que eu queria casar. Tem um fliperama do jogo que eu mais gostava. Mas, ó, vou te ser sincero. Não é King of Fighters o jogo que eu mais gostava, não. O jogo que me fez, assim, desejar um Neo Geo, desejar um fliperama, né? Sendo muito sincero, foi o Fatal Fury. Eu jogava Fatal Fury numa sorveteria que tinha em Marília. Meu, eu pedi pra minha mãe me levar a tomar sorvete, aí ela tomava o sorvete e eu jogava Fatal Fury. Peraí que eu vou levar o café da Roberta. E aí, você vê, isso impregnou na minha cabeça, né? De um jeito, de uma tal forma que. Um bolinho pra mim. Quando eu pude, demorou 30 anos, mas eu fiz uma máquina pra mim. Vamos acordar, Roberto. Sete e meia. Ai, coisa mais linda. Tá aqui. Primeira missão do dia. Ah, vivo morreu mesmo. Primeira missão do dia completada com sucesso. Roberta chamada às 7h30. Se eu não chamar ela às 7h30, a bicha fica brava. Falei 7h30, não falei 7h45. Ai, ai. Eu tinha que estar treinando lá embaixo já, senão não vai dar tempo de eu treinar meu dorsal. Aliás, dá tempo de treinar? Dá, né? O problema é que não dá tempo de comer depois. Aí que são elas. Aí que é o bode. E agora? Agora. Hora do wheyzinho, né? Vocês sabem, né, que o whey para treino ele tem uma significância importante, né? Que é o whey para treino? Então, tem alguns estudos que mostram que quando você consome meio grama de proteína por quilograma de peso corporal antes do treino, você tem uma diminuição a longo prazo do que é a sua liberação de miostatina induzida pelo exercício. Meio grama por quilograma, Lácio. Esse que é o cálculo. Pelo menos que está escrito na literatura, né? E o tempo para isso acontecer são da ordem de 22 semanas. Tomara que o café já tenha esfriado. Não esfriou muito, não, ó. Cafezão. Tira óculos, não dá pra treinar de óculos. Então, assim, pessoal, né? Uma das coisas que eu conversei com o Rafinha na terça noite, né? Ah, dá uma dica pro pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer é a rotina. Né? Então, acordar cedo, fazer o aeróbio, fazer seu treino. Isso é uma forma de você criar rotina e de você ir se acostumando com aquilo que você tem que fazer, entendeu? Quando você cria rotina, a coisa fica mais fácil. Filhinha, você tá acordada já, Bibiu? Claro, para acostumar com o horário. Dá um beijo no papai de bom dia. Vai cuidar dos gatinhos. Um beijo. Coisa linda. Café sem açúcar. Café sem açúcar. Pra sentir o gosto do café, né? Você põe açúcar, você sente o gosto do açúcar. Eu aqui só vendo o relógio andar. ficando preocupado com o horário. Bom, terminando de treinar antes das 9 tá ótimo. Que aí eu subo, tomo um banho rápido e vou atender. Aí vai. O café da manhã vai ter que ser whey. É o que tem pra hoje. Não é o ideal, tá? Bom, pessoal, é isso aí por hoje. Foi aleatório, mas foi bom, né? Então a gente se vê aí durante a semana. Bom, lembra? Essas lives vão estar no YouTube. Não esqueça de se inscrever no meu canal, ligar as notificações, deixar seu comentário para ajudar a gente a dirigir o conteúdo. Esse final de semana tem MAPS Interligas. Então, aula pessoal graduando de Medicina, Educação Física e Nutrição. Se você ainda não é inscrito nesse programa, inscreva-se. Né? Mas lembra, esse é um programa para graduação. Tá? E para você ter sua inscrição escrita, feita, você precisa comprovar que você é aluno, não é para profissionais. Tá bom? Os profissionais já são grandinhos para se virar. Vejo pra vocês, a gente se vê.